começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Nesta quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Jorge Vamburg e do Márcio Guedes, Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, Rafael Espíndola e Ed Guimarães no controle geral. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e quatro minutos, a gente começa o programa do Mundo da Bola de hoje falando da Copa Libertadores da América. Operaram o Cruzeiro ontem lá no estádio La Bombonera.
Olha aí, o timaço nacional!
E o que fizeram com o Cruzeiro ontem no estádio La Bombonera? Operaram o Cruzeiro. Vamos conferir as últimas informações da Raposa e toda a repercussão da lambança do árbitro Heber Aquino com o repórter Sulimar Costa, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, uma das nossas emissoras parceiras na nossa rede pública de rádio. Eu dou meu boa tarde para você, Sulimar. Você que estava ontem lá na Argentina e viu aquela operação que fizeram com o Cruzeiro. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Luiz. Grande abraço para todo mundo ligado na Rádio Nacional. Estou agora, até agora, sem acreditar no que eu vi dentro do estádio La Bombonera. O Boca Juniors não precisa de ter essa ajuda do árbitro da partida, porque a gente sabe que a equipe do Boca é o queridinho da Conmebol, né? E boa parte dos times argentinos. Mas ontem, uma coisa impressionantemente ridícula que fez o Heber Aquino.
E com detalhe, eu estava acompanhando o jogo, já vou colocar a participação dos comentaristas do programa, o nosso querido Jorge Vamburg em Brasília e o não menos querido e grande alvinegro Márcio Guedes aqui no Rio de Janeiro, porque eu comentei o jogo ontem aqui pela Rádio Nacional e foi o típico lance, eu disse na hora da transmissão, o Borges estava comigo, o Maurício Costa, também falaram a mesma coisa, acidente de trabalho. Se fosse assim, vou voltar o tempo rapidamente e as pessoas não vão pensar que no lance do jogo Botafogo e Flamengo no Maracanã, que o menino lá do Flamengo, o Lucas Paquetá, atingiu o Jefferson, foi um acidente de trabalho, não foi maldade. Foi que nem ontem. Será que teria que ter sido expulso o Paquetá também no jogo Botafogo e Flamengo? Então eu acho que foi ajuda de má fé. O hábito, porque a Conmebol tem má fé contra o futebol brasileiro, principalmente porque nós temos uma entidade aqui que não é uma coisa séria. Um está fugido, que é o Teixeira. Um tá preso com torneira eletrônica, que é o Marinho. O outro não pode sair do Rio, que é o nosso Marco Polo Del Nero. E o Coronel Antônio Nunes, que eu chamo de Coronel Antônio Bento, porque parece aquela música do Tim Maia, não
conhece
nada de futebol. Então, o futebol brasileiro está à mercê. Deixa eu ouvir a opinião rapidamente para você continuar com as suas informações, Sulimar, dos comentaristas da Rádio Nacional. Eu dou meu boa tarde primeiro para ele, direto de Brasília. Ele tem muita categoria, ele tem classe.
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Vamburg.
Dia, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional, ligados aí no Mundo da Bola em todo o Brasil.
Vamos, como é que você viu aquela situação? Você estava no jogo ontem comigo.
Valdir, é o seguinte, em primeiro lugar, o Dedé fraturou o maxilar do goleiro do Boca. Em segundo lugar, eu acho que o lance, ele entrou exageradamente com força no lance para cabecear, para disputar a bola com o goleiro. Então, acho que foi um exagero. Foi mais ou menos, foi parecido com aquele lance do... com aquele lance do Luiz Gustavo, com o
Bruno Silva
do Vasco, né? Com o Bruno Silva, que ele entrou feito uma vaca brava na bola, não viu o companheiro e derrubou, quase matou o Bruno Silva. O Bruno Silva foi parar no hospital. E agora, eu acho o seguinte, aí é uma questão de interpretação do juiz. Ele pode ter achado que o Dedé exagerou na força, na disputa de bola, na jogada, que era mais para o goleiro. Ele entrou com muita força e cabeceou a cara do goleiro. Quebrou a cara do goleiro, quebrou o maxilar do goleiro.
Mas ele continua jogando com o maxilar quebrado. Ele é um fenômeno, então.
Pois é, mas quebrou. Então, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, o Dedé não foi tão inocente assim na jogada. Em segundo lugar, eu acho que não existe esse negócio de querer prejudicar time brasileiro, não. Eu acho que isso é teoria da conspiração. Quem é o último campeão da Libertadores? É o Grêmio. Quantas vezes times brasileiros já conquistaram a Libertadores? Várias vezes, eu não tenho aqui o número, mas muitas vezes. Tem bicampeão, tem tricampeão, tem campeão, tem isso, aquilo. Outra coisa, lá na Bombonera mesmo, tem o quê? Uns dois meses? O Palmeiras foi lá e ganhou do Boca Juniors por 2-0, tranquilo, sem problema nenhum. Ontem, o nosso querido lá na Sul-Americana, o Atlético Paranaense, foi lá na Venezuela, sapecou dois no Caracas, um torneio também, que como é que chama? Da Conmebol. Então é isso aí, eu acho que não existe esse negócio. Os juízes, quando erram para os dois lados. Já prejudicaram times brasileiros, já ganharam na Libertadores com a ajuda de juízes também. E isso dá para ver, né? Hoje em dia a gente tem acesso aos jogos, vê tudo pela televisão.
Perfeito.
Então eu acho o seguinte, foi um incidente, é uma questão de interpretação. Eu acho que o juiz tem o direito de interpretar que ele entrou com violência na jogada.
Tá certo. Antes de anunciar o Márcio Guedes, fazer uma pergunta pro nosso Sulimar Silva. Ô Sulimar, o Cruzeiro pretende tentar a anulação desse cartão? Algum procedimento jurídico com relação à expulsão do Dedé? O Cruzeiro tem essa intenção? O que se comenta aí em BH?
Tem sim. Já se aproveitando, um abraço também pro Márcio. O detalhe é o seguinte, a diretoria do Cruzeiro já foi hoje cedo para a Assunção, foi recebida pelo presidente da Conmebol, até porque a Conmebol tem a jurisprudência de ter feito a situação contra o Santos, que o jogador foi inscrito irregularmente, puniu o Santos. O River Plate fez a mesma coisa.
E não foi punido.
Nada. Não foi punido. O Boca Juniors também colocou Ramon Águila, não foi punido. Então, no mínimo estranho essa situação de a mão da Conmebol ser pesada apenas por um lado, né? Não é tanto teoria da conspiração, é fato. A gente vê que a Conmebol passa a mão na cabeça de certos clubes e de outros a mão dela é mais draconiana.
É verdade. Ô, Márcio, primeiro, vamos anunciar com ele, tem que ter com pompa, porque ele é alvinegro também. Então, alvinegro tem que ser tratado com tapete vermelho. Vamos aí, tá chegando ele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos. Olha, eu vi ontem um dos maiores absurdos da história do futebol mundial. E foi um absurdo que fez muito mal, infelizmente, ao VAR, que é um mecanismo que eu defendo, que usa a tecnologia para ajudar o árbitro. Mas ontem, você vê o seguinte, quando a pessoa é ignorante, é uma pessoa incompetente, aconteceu ontem, porque ninguém viu nada de errado lá, nenhum jogador do Boca reclamou de nada. O Dedé é um jogador absolutamente ingênuo, um sujeito sempre limpo no que faz. O juiz também não viu nada, só que o espertinho lá, o ignorante lá que estava vendo com a televisão, foi dizer para o árbitro que houve o lance. O árbitro viu, foi na onda dele, é também um incompetente, porque é evidente para quem vê o lance que o Dedé entrou para cabecear a bola. O Dedé não seria louco de cabecear a cabeça de outra pessoa, porque ele podia estar mal. Quer dizer, não teria nenhum sentido. Quem vê o lance, vê que foi um lance de futebol, e se ele foi com força, porque ele precisava de chegar na hora para tentar pegar a bola. Então, a máquina é burra. A máquina tem que ser bem utilizada pelo homem, porque o homem é que tem... sente, inclusive, a circunstância da ação, se houve dolo ou não. E o futebol tem características que você só pode entender quando você vê um lance e você entende futebol. O Valdir, você falou muito bem na questão do Jefferson, o lance do Paquetá. Eu me lembro também que o João Paulo, também, do Botafogo,
Foi, teve a pena. O Rildo, e esse foi maldoso. Esse foi maldoso.
Esse
foi maldoso, o Rildo.
Não foi nem expulso, né?
É, nem expulso foi. Mas foi castigado no mesmo jogo, arrumou a bomba, tendo um problema no ombro.
Foi diferente, mas o de outro foi completamente diferente. Então, eu acho que o Cruzeiro tem toda a razão de reclamar, de tentar junto à Comebol, que até que essa suspensão seja, essa expulsão seja anulada, para que o Dedé possa jogar o segundo jogo. E eu digo a você, quando o outro lance, o Cruzeiro estava melhor em campo, quase empatado num lance que a bola por pouco não entrou. Isso mudou completamente o jogo, porque o Cruzeiro foi para a defesa, com um homem a menos, permitiu que o Boca fizesse 2-0. Eu acho até que o Boca é um time um pouco superior ao Cruzeiro, mas isso não interessa. Isso é outra análise. O Cruzeiro foi muito prejudicado, pode ser prejudicado no segundo jogo, e eu acho que alguma providência tem que ser tomada. O que você lembrou muito bem aí, que é relevante, é essa desmoralização do futebol brasileiro, com toda a sua cúpula formada por criminosos, por acusados, não consegue mais viajar. Por isso que o futebol brasileiro está completamente à deriva, sem ninguém que defenda seus interesses aí fora. Eu acho também que não existe teoria de conspiração, digamos, para prejudicar A, B ou C. Se você jogar bem, qualquer time brasileiro pode ser campeão. Mas, na maior parte dos casos, os clubes de fala espanhola são, realmente, sem dúvida alguma, são ajudados. Agora, ontem, Valdir, eu nunca vi nada igual. Foi um absurdo. Quando ele expulsou o Dedé, os próprios jogadores do Boca não entenderam nada.
É,
o que está acontecendo aqui?
Fazendo
O Olé, que tira onda com o futebol brasileiro, colocou lá uma manchete, dizendo que era. A expressão que ele usou foi.
Inclusive, o Suleimar, que está na linha com a gente, que é repórter da Rádio Confidência, esteve lá. Eu até queria que você soubesse. Você que saiu hoje de manhã de volta para o Brasil, você viu alguma manchete de algum jornal argentino com relação ao jogo, à expulsão do Dedé? E outra coisa, o Mano Menezes falou alguma coisa? Ele que já no início do jogo estava reclamando. E ele, na minha opinião, aí ao lado técnico, foi muito mal. Que quando foi expulso o Dedé, ele tinha que tirar o Rafinha e botar o Manuel. E ele botou o Henrique como zagueiro e tirou um atacante por outro e tomou o segundo gol. Era melhor até perder de um do que perder de dois, né, Suleimar?
É verdade. Ele até explicou isso na entrevista coletiva, falou de que quando também ele estava no Grêmio em 2007, ele tomou um gol com três jogadores do Boca impedidos naquela oportunidade. E ainda falando dessa situação da saída do Dedé expulso, a provável entrada do Manuel, ele entendeu que o momento do jogo o Cruzeiro estava melhor e poderia chegar ao ataque, porque o Boca estava partindo e o Cruzeiro tentando colocar uma parte mais ofensiva com o Raniel. Acabou sendo punido, penalizado, ou apenado, né, com a questão do gol. O Edilson tirou muito mal e porcamente a bola, e o time do Boca acabou fazendo o segundo gol. Ele reconheceu que poderia ter feito essa modificação antes, mas também estava pensando no momento bom que o time estava vivendo, tentando o gol de empate. Agora é aguardar como é que vai ser essa situação, se a Comebol vai realmente fazer isso, até porque há jurisprudência e o Cruzeiro está fazendo isso. Os jornais argentinos, o próprio Olé, como bem disse o Márcio, reconheceu que o Boca foi ajudado no jogo de ontem pelo ato da partida. E é só um detalhe, o quarteto paraguaio mostrou que, a gente sabe que os árbitros estudam os times dos jogos dos quais eles vão arbitrar. Mostrou o completo desconhecimento do futebol brasileiro. O Dedé, ele é aquele tipo de jogo, ele vai para poder cabecear a bola. E a gente que joga a bola, a gente sabe que quando a gente acerta involuntariamente um companheiro que está jogando uma pelada, não tem como você frear o seu movimento no ar depois que você já fez. Então o Dedé foi para tentar cabecear a bola, ela foi retirada pelo goleiro e o goleiro acabou sendo, infelizmente,
acertado
pela cabeça do Dedé.
É a segunda expulsão do Dedé. A primeira expulsão dele como profissional foi pelo Vasco em 2010, no jogo Vasco e Flamengo. Quer dizer, um zagueiro que é expulso duas vezes na carreira, não é um zagueiro violento, né? Fala, Márcio.
O companheiro está falando, só para reforçar, os jornais argentinos ontem, as manchetes, não foram sobre a vitória do Boca, foram sobre o erro do árbitro. O Olé falou assim, decisão insólita no lance da expulsão. Isso aí ficou
acima
do próprio resultado do jogo. Isso é uma coisa histórica, inédita.
É verdade. Suleimar, amigo, quero agradecer a sua participação brilhante aqui, com informações muito importantes para o nosso debate aqui no programa do Mundo da Bola. Um grande abraço para você, para os amigos da Rádio Inconfidência e de BH. E estamos sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção com a Rádio Nacional.
Beleza, sem problema, Luiz. Estamos sempre, o Valdir, Luiz, com o Márcio, todo mundo estamos sempre à disposição aqui. Pela Rádio Inconfidência. Um grande abraço para vocês.
Valeu, um abraço para você, Suleimar. Vamburga, agora falando de campo e bola. Você não achou que o Mano Menezes poderia ter trazido o time um pouco mais para trás? Porque é um jogo de 180 minutos e seria melhor perder de 1-0 do que perder de 2. Você concorda comigo ou viu por um outro ângulo a mexida do Mano Menezes?
O Mano tem lá as razões dele para ter feito a mexida que fez, como explicou aí o nosso companheiro. Ele deu uma explicação que achou que naquele momento era melhor botar o Manuel. Então, tudo bem. É critério dele. Eu acho o seguinte, quando aconteceu o lance do Dedé, o Boca já estava ganhando a partida, né, por 1-0. E era, na minha opinião, era melhor do que o Cruzeiro. Eu acho que a expulsão do Dedé não teve essa influência toda no resultado da partida, não. Na minha opinião, o Boca ganharia de qualquer maneira com Dedé ou sem Dedé em campo. Agora, quero dizer o seguinte, eu reafirmo aquilo que eu disse. O Dedé entrou com força exagerada na jogada, não tinha necessidade de fazer aquilo, tanto que quebrou o maxilar do goleiro, cabeceou a cara do goleiro e quebrou o maxilar do goleiro. E é aquilo, é a mesma coisa que eu já disse antes. Os juízes nessas competições, eles prejudicam tanto times brasileiros como prejudicam os outros times da América do Sul. Já vi muito time da Argentina, do Paraguai, enfim, aqui da América do Sul, reclamar de arbitragens que favorecem times brasileiros. Então, por essa razão, eu acho que isso é apenas um incidente a mais numa série que é comum em competições desse tipo. O juiz tem uma interpretação e muita gente não concorda. Agora, o Cruzeiro está no direito dele de ir lá espernear. Isso é o chamado jus esperneandi, quer dizer, é o choro do perdedor. Vai lá, vai tentar anular a expulsão do Dedé e tal, tá no direito dele, mas eu acho que isso aí não vai mudar o resultado do jogo. Perdeu, tá perdido.
Não, mudar o resultado...
Perdeu, mas isso foi o maior escândalo da história do futebol nos últimos tempos. Todo mundo tá falando isso no mundo inteiro.
Eu não acho.
Só você que não acha.
Pois é, então sou eu. Pronto, sou eu mesmo. Não acho. Eu tenho o meu direito de achar que não... que não é isso tudo, que é um exagero. Isso que dá uma teoria da conspiração.
Você tem o direito de achar.
Ô, Márcio, falando de campo e bola.
Eu acho que foi um absurdo. Eu tenho o direito de achar, eu e todo mundo.
Assim como você tem o direito de achar, eu tenho o meu.
Nossa, eu sei, tudo bem.
Não vou ficar batendo boca com você.
Olha só.
Nem estou batendo boca com você, estou dizendo que você é a única pessoa que está dizendo isso.
Olha só, Márcio.
Sou eu. Eu vi o jogo e acho que essa interpretação. Existe muita teoria da conspiração, muita choradeira. E acho que o Dedé não é nenhum santo. O Dedé não é santo. Ele foi com força exagerada na bola e quebrou o maxilar do goleiro.
Vambug, eu concordo com você que não foi teoria da conspiração e que os clubes brasileiros reclamam muito, podem ganhar títulos independente de atar. Isso eu concordo. Agora, ontem especificamente, foi um absurdo, um escândalo que a própria imprensa argentina, que é passional, que não gosta dos brasileiros, porque ontem ela reconheceu isso. Ué.
Saindo rapidinho desse tema do Dedé, indo rapidamente para campo e bola, que o Luiz Ferreira tem um detalhe depois que é muito importante para a gente analisar antes de fechar sua participação, já que você tem um compromisso, você tem que vir aqui para a TV Brasil. Ô Márcio, campo e bola, você achou que o Mano Menezes mexeu errado? Eu dei a minha opinião aqui durante o jogo, mas quem está comentando hoje são vocês, eu tô apenas ancorando. Eu acho que ele... O que você acha? Ele deveria ter colocado logo um zagueiro, foi tardio, porque perder de 1-0 é melhor do que perder de 2 num jogo de 180 minutos, né?
Eu não sei, mas na verdade, naquele momento, o Cruzeiro estava bem no jogo. O Cruzeiro foi mal no primeiro tempo. O Boca foi muito mais decisivo, atacou mais, fez o gol com todo mérito.
Mas teve o Thiago Neves que não andou em campo, né? Amarelou como sempre.
Bem, mas ele não podia mexer no meio. Você precisava, às vezes, um jogador que tá mal. De repente, ele faz a jogada de decisivo. Então, esse tipo de jogador você tem que ter um pouco de cuidado. No segundo tempo, eu achei que ele mudou a posição do Rafinha e tal. O Cruzeiro estava muito bem. Primeiros 15 no segundo tempo, o Cruzeiro matou a pau. Estava chegando lá, aquela bola só não entrou porque o zagueiro tirou em última instância. Então, estava bem o Cruzeiro, até a expulsão do Dedé. Aí o jogo mudou, o Boca foi para cima, com todo o mérito. Só fez um gol porque houve um erro inacreditável do Edilson, um jogador tecnicamente muito fraco na marcação. Sempre foi, sabe disso?
Deu um desespero quando jogar no Botafogo.
Ele ataca bem, ele é um jogador que dá um chutaço para gol, tem garra, tem liderança, mas ele é um jogador violento E tecnicamente, em jogada de área, na área dele, ele falha muito. Foi um lance bizonho dele que permitiu o gol do segundo gol do Boca. Então, eu não culpo tanto o Mano pela mudança, não, porque o jogo estava. Talvez aquele que tentasse. Porque se o Cruzeiro faz um golzinho ontem, podia levar dois, estava tudo muito bem. O 2-0, não fazer gol fora, que complicou um pouco. Acho que vai ser uma missão muito difícil, Cruzeiro. Do Mineirão, porque não está enfrentando um time qualquer, está enfrentando o Boca. Se o Boca mete um gol no Mineirão, o Cruzeiro vai ter que fazer quatro, meu caro Valdir.
É complicado. O Luiz Ferreira, vou dar uma boa tarde para ele, nosso produtor. Ele tem ainda detalhes importantes com relação a lances polêmicos envolvendo equipes brasileiras contra o Boca Júnior em competição sul-americana. Boa tarde. Ele está chegando. Quem é ele?
Cheguei, senhor.
Ah, não tem vida. Luiz Ferreira, vamos. Ele manda legal.
Fala, Valdir, tudo bem com você?
Tudo bem, Luiz, vamos lá.
Tranquilidade, agora sim. É, Valdir, muita gente está comentando, inclusive nas redes sociais, ah, que é chororô, ah, que não sei o quê, que é perseguição. Listei aqui com alguns lances polêmicos de clubes brasileiros contra o Boca Juniors. O primeiro, 2000, decisão da Libertadores, Palmeiras 0, Boca Juniors 0. Buscando o bicampeonato sul-americano, Palmeiras chegou à Palestra Itália em boas condições após um empate em 2-2 na ida, mas deixou seu estádio lamentando a perda do título e a arbitragem polêmica do paraguaio. Outro, Epifânio Gonzalez. Os brasileiros alegam que o juiz deixou de marcar um pênalti em Asprilla no começo do segundo tempo e também assinalou uma penalidade máxima em pena atingido pelo goleiro do Córdoba. O Boca acabou vencendo o Palmeiras nos pênaltis por 4-2. No ano seguinte, novamente um Boca Juniors e Palmeiras, só que pelas semifinais. Mais uma vez a atuação do juiz, esse conhecido, hein? O Baldo Aquino, hein?
Nossa Senhora.
Ele foi acusado de ignorar um pênalti sobre o Fernando e de conceder uma penalidade máxima equivocada para os argentinos. O Boca acabou passando para a final. Boca Juniors 3, Grêmio 0. Final da Libertadores de 2007, Mano Menezes estava lá. Esse outro conhecido, hein? Uruguaio, Jorge Larionda. Eu estou falando nome de peça aqui. Ele foi acusado de ter falhado ao não assinalar o impedimento no primeiro gol da partida, marcado pelo atacante Palácio, em um lance em que ele e Palermo, que deu assistência, foram lançados em posição irregular após cobrança de falta. O Grêmio depois acabou perdendo também o jogo de volta em Porto Alegre por 2-0. Esse aqui você lembra bem, hein? Boca Juniors 1, Fluminense 0, quarta de final da Libertadores de 2012. O Fluminense também deixou a bomboneira para o jogo de ida das quartas de final, reclamando da arbitragem José Buitrago. Só figura, hein? Os cariocas alegaram que o juiz errou ao não dar um pênalti contra o Boca Juniors ainda no primeiro tempo, quando Roncalli atingiu a bola com o braço dentro da área, o que poderia ter inclusive causado a expulsão do argentino. O Fluminense perdeu por 1-0 e acabou sofrendo empate na volta no Rio de Janeiro. E o último, 2013, Corinthians 1, Boca Juniors 1.
Carlos Amarilha.
Ei, Carlos Amarilha. Os corintianos tiveram uma lista de reclamações contra a arbitragem, a começar gol mal anulado de Romarinho, pênalti não marcado de Marinho, que já tinha cartão amarelo e colocou a mão na bola. O árbitro ainda anulou um gol do Paulinho, marcando falta, deixou de marcar uma penalidade máxima em cima do Emerson Sheik. Tá bom de lance polêmico contra, em partida contra o Boca?
É complicado. Ô, Márcio Guedes, depois desse histórico todo, o que você tem a declarar?
Olha, essa relação toda aí mostra realmente que se o juiz erra pros dois lados, erra muito mais a favor dos times que enfrentam o Brasil. E especificamente os argentinos, e mais especificamente ainda, o Boca Juniors, né? Acho que aquele alçapão lá acaba influenciando um pouco o ânimo dos árbitros. Isso aí é fato.
Ô, Vamburgo, como é que você vê esses fatos? Como é que você vê esses fatos citados há pouco pelo Luiz Ferreira?
Eu acho que isso não prova nada. São fatos de jogo, assim como os times brasileiros têm reclamações a fazer, os estrangeiros também têm. Agora, eu posso responder com outro dado que eu tenho aqui, que é o seguinte: quantas vezes os times brasileiros já conquistaram a Libertadores? 15 vezes, 15. 2017 o Grêmio, 2013 o Atlético Mineiro, 2012 o Corinthians invicto, 2011 Santos, 2010 Inter, 2006 Inter, 2005 São Paulo, 1999 Palmeiras, 93 Vasco, 92 São Paulo, 83 Grêmio, 81 Flamengo, 76 Cruzeiro, 63 o Santos invicto e 62 o Santos. Então, qual é a o facciosismo que tem aí. Existe erro de lado a lado. Nessa competição é comum o juiz errar. A gente, quando não tem time brasileiro jogando, quando são dois estrangeiros jogando, a gente vê isso também. O cara erra pro lado do argentino, erra pro lado do Paraguai, erra pro lado do Uruguai. É assim. E é assim, não é só aqui, não. É assim lá na Europa, na Liga dos Campeões. A gente vê os caras errarem a favor do Real Madrid, não dá pênalti, ou dá pênalti que não existiu. Então, é isso, faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Não é nenhuma conspiração, perseguição aos brasileiros. Porque se fosse, nós não tínhamos ganho 15 vezes a Libertadores, sendo duas delas invicto.
Tá certo. Márcio Guedes, grande... fala, meu amigo, para concluir.
O que me preocupou mais nessa história toda aí é a desmoralização do VAR, sabe? Que é uma coisa que a gente tem que defender. Em tese, ajuda muito a arbitragem. Mas se o VAR continuar sendo manobrado com pessoas incompetentes e com comunicação muito ruim com a arbitragem, isso vai começar a errar, sem se imaginar assim, puxa, se não tivesse o VAR, não haveria o problema. Aí vai ficar complicado. A FIFA, inclusive, tem que interferir um pouco nesse mecanismo aí.
Pela sua participação, um grande abraço. Prazer ter conosco aqui no Pagando Mundo da Bola, hein?
Vem cá, só para terminar, meu caro Valdir, é verdade que o Botafogo vai poupar jogadores hoje?
Não. Não, não, isso aí eu vou explicar depois, mas foi uma atitude do Departamento de Fisiologia.
Vai poupar.
Do Departamento Médico, vai poupar.
Vai poupar quatro.
Vai isso poupar, absurdo, mas vai ganhar, fica calmo. Poupar, mas vai ganhar.
Eles acham que o jogo do brasileiro é mais importante que a Sul-Americana, que disputa o título, leva dinheiro pro clube.
Calma. Calma, é um que...
Calma.
Calma que dia 3 tem volta no estádio Nilton Santos. Fique tranquilo.
Se levar 3-0 hoje, balbalo, vai ter nem público lá, né?
Calma, calma. Eu quero você como um grande aliado. Grande abraço, Márcio.
Um abraço.
Saudações, alvinegras. 17h30, já voltamos.
No Mundo da Bola. Mundo da Bola.
17h33, estamos de volta aqui com o programa No Mundo da Bola. E chegou a hora de falar do Momento Estádio. Wagner Gomes.
A Copa do Mundo de Basquete em 2019 será realizada na China. O Brasil está perto de garantir a classificação. Para isso, precisa de vencer duas partidas na próxima janela das eliminatórias, de 30 a 2 de dezembro. O mando de quadra é brasileiro e existe a possibilidade de acontecer no ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Os jogos serão contra o Canadá e a República Dominicana. Existe um projeto de paz a ser realizado pelas Coreias do Sul e do Norte. Esta semana, as Coreias declararam a intenção de sediarem os Jogos Olímpicos de 2032. Não detalharam quais as cidades receberiam as competições. As duas Coreias já entraram juntas na abertura dos Jogos de Inverno e até tiveram equipes formadas por ambas. Pelo visto, o plano de paz começa pelo esporte. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Olha aí, ultimaço nacional!
17h34, vamos falar da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense venceu ontem o Caracas por 2-0, conquistou uma excelente vantagem para o jogo de volta, que será no próximo... No próximo dia 4 de novembro. Quem chega com o noticiário do Atlético Paranaense é o repórter de peso, Bruno Mendes.
O Atlético Paranaense deu um passo enorme para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Furacão foi até o Estádio Olímpico de La UCV em Caracas, na Venezuela, e bateu o Caracas por 2-0, com direito a 2 gols de Rafael Veiga, que vive excelente fase e falou desse grande triunfo na casa dos adversários.
É, mais um jogo que a gente fez. Fez um bom jogo, né? Primeiro jogo, são 2 jogos para decidir. Lógico que a gente conversou bastante sobre a importância desse primeiro jogo, de entrar ligado, de competir, para a gente poder encaminhar bem a nossa vantagem para o segundo jogo. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa vantagem e vamos no segundo jogo bastante comprometido para a gente buscar a classificação.
O Atlético atuou com Santos, Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi, Wellington, Lúcio Gonzalez, Nicão, depois o Marcelo Cirino, Rafael Veiga, depois o Guilherme, Marcinho, depois o Rony e o Pablo. O jogo de volta será no dia 3 de outubro na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão pode perder por até um gol de diferença, que chega às quartas de final da Copa Sul-Americana. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
E o Fluminense encara hoje o Deportivo Cuenca, logo mais no estádio, estádio Costa Casablanca, lá em Equador. De triste memória para os tricolores, hein? Foi lá que levaram duas pancadas da LDU, uma pela Libertadores e outra pela Copa Sul-Americana. E o Luiz Ferreira traz as informações do tricolor carioca. Manda aí, Luiz.
E a gente, meu Deus do céu. E a gente vai ouvir de imediato o Sornosa, ele que é equatoriano, tá voltando à sua terra. Ele vai falar pra gente como é que é jogar perto dos seus familiares, inclusive.
Para mim é muito bom estar aqui no meu país, sabe? Estou muito feliz. Espero fazer um grande trabalho, saludar a toda a minha família, a todos meus amigos. E nada, contento de estar aqui e receber todo o carinho de toda a gente, né?
Esse aí, o Sornosa. Agora, um desfalque de peso para o Fluminense é o atacante Pedro. Ele vai ter que passar por uma cirurgia, já tem data e hora marcada, vai operar o joelho direito amanhã no hospital na Barra da Tijuca. O médico responsável vai ser o doutor Luiz Antônio Vieira, e tem experiência em reconstrução de lesões complexas e já operou jogadores como Michael Suell, Artirson e o Rodrigo, ex-Botafogo. O Rodrigo Beckham, né?
É verdade.
Agora... O Sornosa também fala sobre essa situação. Como é que é jogar sem o Pedro, Sornosa?
Bueno, Pedro é um jogador muito importante para nós. Lastimosamente está passando por um momento difícil, mas nós estamos com ele. Sabemos que ele vai voltar muito mais forte. Assim que, bueno, esperemos nós pues, dedicar este partido a ele. Deus quisiera que podamos sacar um resultado muito bom, né?
Isso aí, o Sornosa queria dizendo que mesmo assim o Fluminense vai em busca de um resultado, de preferência marcando gols. Tendência é que o técnico Marcelo Oliveira, ele escale Júlio César no gol, Léo, Digão, Gunha, Ayrton Lucas, Richard, Jadson, Matheus Norton ou Júnior Dutra e o Sornosa, Everaldo e Luciano. O desfalques, além do Pedro, o Gilberto está com dor no joelho direito, o Dodge com lesão na coxa esquerda e o Pablo Diego com dores no pubis, Valdir.
Tá certo, 17h38. Jorge Vamburg, vamos fazer um pacotinho aqui rápido. Você viu ontem o Atlético Paranaense, que vai ser o adversário de passar de Botafogo ou de Bahia, quem passar, conseguiu uma vitória importante fora de casa. Ganhou do Caracas 2-0 e joga com a vantagem até de perder por um gol de diferença no jogo de volta na Arena da Baixada. Como é que você analisa esse resultado de ontem e o jogo de daqui a pouco, 19h30, Fluminense Deportivo Cuenca, uma equipe que a gente conhece muito pouco, esse Deportivo Cuenca?
O Atlético Paranaense ganhou do Caracas, da Venezuela, com uma certa facilidade, um gol em cada tempo, e não correu maiores riscos durante a partida, e já era de se esperar, né? O futebol venezuelano, cá para nós, não representa nada no panorama sul-americano. Então, vencer na Venezuela é esperado de qualquer time brasileiro. Então, não foi nenhuma surpresa e foi muito importante para o Atlético Paranaense, que em casa deve, até quem sabe, até golear esse time do Caracas, da Venezuela, que é um time fraco, sem dúvida alguma, como é o próprio futebol venezuelano. Agora, quanto ao Fluminense, o Fluminense vai enfrentar já um time que é um pouco, quer dizer, não diria um pouco melhor, que já tem mais tradição do que esse Caracas. É a segunda vez que ele disputa um torneio intercontinental. É um time relativamente novo, fundado em 1971, mas já está se firmando no panorama do futebol equatoriano. Embora esse ano não seja assim um bom ano para a equipe, ele ganhou apenas 2 dos seus primeiros 17 jogos na temporada e já trocou 4 vezes de treinador. Isso faz inveja a qualquer time brasileiro, né? Então, é uma boa oportunidade para o Fluminense vir de lá com uma vitória, né?
É verdade.
E garantir a classificação no Maracanã, porque o momento do Deportivo Cuenca não é nada bom. Além disso, ele não é também nenhuma grande força no futebol equatoriano.
Tá certo, 17h41.
Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida.
17h42, e quem entra em campo hoje para a Libertadores é o Palmeiras. O Verdão enfrenta o Colo-Colo lá em Santiago do Chile. Quem traz as notícias do Palmeiras,
Juliano Justo.
Vamos lá, Juliano.
Hoje será a vez do Palmeiras abrir a participação nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe do Filipão pega o Colo-Colo lá no Chile, um reencontro do Verdão com dois velhos conhecidos, Lucas Barrios e o Valdívia. O zagueiro Antônio Carlos sabe da qualidade dessa dupla, mas pede atenção a toda a equipe chilena.
Mas a gente sabe que, além deles, a equipe do Colo-Colo é uma equipe muito, muito forte, coletivamente. Então a gente vem para fazer o nosso jogo, a gente vem para buscar a vitória.
O Palmeiras tem dois desfalques para essa noite: o atacante Deverson e o volante Felipe Melo. Expulsos no último jogo, eles ficam de fora. Na frente deve entrar o Borja, artilheiro do Palmeiras na competição com 8 gols. No lugar do Felipe Melo, Thiago Santos segue na equipe. Filipão falou sobre isso.
Provavelmente tem uma sequência um pouco maior, dependendo do que acontecer com o julgamento do Felipe. Mas o Thiago vinha jogando, é um dos jogadores, eu tenho 20, 24, 25 de fora os goleiros, e todos vêm jogando. Então, jogando o Thiago, se não jogar o Thiago, joga o Gabriel, que é o menino da base. Se não jogar o Gabriel, tem o Jean, tem Bruno Henrique e Moisés. A gente vai misturando os jogadores e vai chegando nas competições que quer chegar.
Assim, o time do Palmeiras deve ter o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Bruno Henrique e Thiago Santos, William, Moisés, Dudu e Borja. A partida de volta está prevista para o dia 3 de outubro no Allianz Parque. E quem passar pega nas semifinais o classificado de Cruzeiro e Boca Juniors. O jogo de hoje começa às 15 para as 10 da noite no Estádio Monumental de Santiago. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
17h44.
No Mundo da Bola. Mundo da Bola.
7h47. E o destaque da Rádio Nacional?
Somos da turma tricolor.
Hoje eu não falo.
Somos da turma campeão.
Somos do povo o clamor. Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor.
Bahia, Bahia,
vamos,
Bahia.
Conquistar mais um tento.
Bahia, Bahia, Bahia.
Ele está emocionado.
Não, nem só. Eles querem me perturbar. Ontem é o Mazelo, hoje é o Índio. E o destaque da Rádio Nacional nesta quinta-feira é o jogo entre Botafogo e Bahia pela Copa Sul-Americana. Luiz Ferreira traz as informações desse importante jogo que a Nacional transmite com o relato do Ricardo Mazelo, os nossos comentários, reportagem do Maurício Costa e o plantão do Jorge Vamburg. É com você, Luiz Ferreira.
Olha, meu amigo Valdir Luiz, meu amigo Jorge Vamburgo, você, amigo ouvinte da Rádio Nacional, o grande jogo que a gente tem logo mais, a partir das 21 horas, logo depois do Nacional informa, jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Você sabe, Valdir, com uma boa lembrança que os jogadores do Botafogo têm do Bahia, foi o empate em 3-3 no primeiro turno do Brasileirão.
O último minuto, Moisés tinha uma bola limpa, em vez de rifar, que Gibran perdeu a bola, o cara cruzou seu gol.
É, mas não tem assim tanto uma situação de boa lembrança que você colocou. Mas conseguiu um empate com gols fora de casa. Para a Copa Sul-Americana tá ótimo.
Se for 3-3 hoje, é um grande negócio
pro Botafogo. Não, grande negócio.
Ele pode empatar até de 2-2 que passa de fase.
Exatamente. O técnico Zé Ricardo, ele comentou, ele relembrou, ele não estava.
Ele não estava, justamente.
O jogo foi
antes da Copa, o técnico era do Alberto Valentim.
Justamente. Ele colocou sobre essa situação, lembrou que ele juntava, mas também uma boa referência para a partida de logo mais. Fala, Zé Ricardo.
Boas memórias também fazem a gente acreditar que podemos, né? Então, sabemos do potencial do Bahia, mas temos também um potencial muito grande. Confio muito na nossa equipe, confio no desenvolvimento deles, confio no caráter de cada um para se doar ao máximo. E eu acho que é uma partida, as duas equipes chegaram numas oitavas de finais de Copa Sul-Americana, passando por seus adversários, então credenciadas para estar nesse momento. Tomara que a gente consiga fazer um bom jogo lá e nos credenciar para chegar numa quarta de final, né? Esse é o nosso pensamento e não poderia ser diferente.
Esse é o pensamento do técnico Zé Ricardo. Agora, eu vou lá pro Bahia. Vou lá falar com o Anderson Moreira. Então, gente, justamente por conta dessa partida, muita gente pode estar pensando que o Botafogo vai entrar com uma postura, poderia entrar com uma postura um pouco mais cautelosa, um pouco mais reativa, que é outra palavra da moda agora, os treinadores, os analistas gostam de utilizar. E foi perguntar isso pro técnico Enderson Moreira. Enderson Moreira, você acha que o Botafogo vai entrar com uma postura mais cautelosa? Ele respondeu.
Sinceramente, assim, não é muito a ideia do Zé Ricardo, não, entendeu? Assim, eu acho que ele vem com algumas precauções, que são normais, e às vezes está com um time um pouquinho mais atrás em termos de início de jogo, mas é uma equipe que eu acho que vai buscar também o resultado, né? Mas a gente está bem preparado para essas situações, né? O que a gente tem conseguido fazer um pouquinho aí, tá, na semana passada principalmente, foi para ter esse tipo de postura também com o adversário, né? O adversário talvez possa jogar mais atrás e a gente ter que criar essa situação de uma maneira diferente.
Tá aí, Valdir Luiz, Jorge Vamburg. Botafogo cauteloso, Botafogo ousado, o Bahia vai entrar fazendo o valer o mando de campo? Quero saber a opinião de vocês.
Eu tenho uma opinião com relação a esse jogo. O Botafogo não vai ser cauteloso, o Botafogo vai ser um time equilibrado. Também não pode ficar atrás, mas também não pode sair no desespero, que são 180 minutos. Primeiro jogo hoje e o segundo no Rio. Qual a tua opinião, Vambori?
Eu sou de opinião que o Zé Ricardo, na verdade, vai armar uma retranca para tentar garantir o resultado lá, garantir pelo menos um empate lá na Bahia e voltar para decidir no Rio. Agora, eu também vejo com uma situação aí que para os alvinegros deve ser preocupante, que é o fato dele poupar 4 titulares. O Zé Ricardo já tem histórico disso, ele já fez essa besteira quando era técnico do Vasco, poupou 4 titulares no primeiro jogo de um mata-mata. O Vasco tomou ferro e daí para frente não se acertou mais. Então ele está correndo esse risco. Se depois se der mal lá da Bahia, não vai reclamar, né? Ele vai assumir o risco.
Perfeito. Ô, Luiz Ferreira, segue você aí.
Agora, Valdir Luiz, já pegando o gancho que o Vamburg deu, o Botafogo, e que o Márcio também deixou, o Botafogo está se dividindo entre o Campeonato Brasileiro, que está na parte de baixo da tabela, e a Copa Sul-Americana, que é uma possibilidade real de título, é um torneio de tiro curto. Muita gente pensa, o Campeonato Sul-Americano é um campeonato muito negligenciado.
E bom pelos financeiramente.
Clubes. Exatamente, todo mundo está de olho. O técnico Zé Ricardo, ele comentou essa situação. Tá poupando a Sul-Americana? Vai privilegiar o brasileiro? Vai jogar nas duas? Zé Ricardo respondeu.
Pensando jogo a jogo. Lógico que nessa situação específica a gente teve que fazer uma programação para essas duas partidas, né, em Salvador. Mas eu acho que tanto o brasileiro quanto a Sul-Americana tem uma importância muito grande. Uma importância porque para onde pode te levar e também pelo retorno financeiro que pode dar no momento delicado, vamos dizer assim, do que o clube atravessa. e o outro por ser uma competição a mais importante do calendário, que é o Campeonato Brasileiro, e depois uma partida que a gente sabe que é um confronto direto, pelo menos na atual situação, já que as duas equipes estão com o mesmo número de pontos, 29 pontos, tanto a gente como Vitória. E uma vitória, certamente, pelo menos em relação a esse adversário, que seria o Vitória, já te dá uma condição de colocar 3 pontos à frente. Então, a gente pensa sempre positivo e espero que a gente consiga, dentro do que a gente planejou, ter sucesso.
Tudo bem, agora, Valdir Luiz, eu perguntei para o técnico Anderson Moreira como é que ele acha que vem o time do Botafogo. Ele respondeu: Anderson Moreira, como vem o time do Bahia logo mais?
Ah, a gente vai com aquilo que a gente tem de melhor no momento, assim, sempre, né? O que pode tirar um atleta do jogo hoje é se ele não tiver realmente condições de poder participar do jogo. É a única coisa que tira. Essa competição é muito importante para a gente, é uma possibilidade, né, de uma conquista esse ano, assim, internacional, que eu acho que é marcante para qualquer clube. Então a gente vai com aquilo que a gente tem de melhor. A única coisa que me tira um atleta do jogo mesmo é se ele não apresentar condições de poder participar normalmente da partida.
O Bahia deve entrar em campo com Douglas no gol, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Douglas Grolli e Léo, Gregório, Elton, Vinícius e Zé Rafael, Marco Antônio e Gilberto. O Botafogo vai poupar alguns jogadores, o Joel Carlos, o Moisés e o Chiesa. A tendência é o técnico Zé Ricardo colocar Saulo no gol, Luiz Ricardo, Marcelo Benevenuto ou Iago, Igor Rabelo e Gilson, Jean, Rodrigo Lindoso e Gustavo Bochecha, Luiz Fernando ou Léo Valência, Brenner e Rodrigo Pimpão, 21 horas. Show de bola nacional, Valdir.
17:55.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
E a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil concluiu o inquérito sobre as eleições do Vasco, realizada no dia 7 de novembro do ano passado, e concluiu que houve irregularidades da contagem, ou na regularidade do pleito, e não apenas na Urna 7. A retirada da contagem por decisão judicial, de acordo com o relatório da delegada Patrícia de Paiva Aguiar, a fraude aconteceu na captação de sócios. Em nota, o Vasco disse: a atual administração do clube vê com normalidade os avanços da investigação citada, defende de forma intransigente a ética e a transparência e apoia o trabalho dos órgãos policiais e da justiça. O clube, como sempre, coloca-se à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário e reafirma seu interesse em que os devidos esclarecimentos sejam dados à torcida e aos associados. E o clube esclarece ainda que o indiciado no referido inquérito policial está afastado das suas funções desde maio deste ano.
Que confusão, hein?
Jorge Vamburg, como é que você vê esse imbróglio todo envolvendo ainda as eleições do Vasco?
Olha, é o tipo da coisa que vai depender da justiça. Se a polícia acha que houve irregularidade, que apresente as provas e processe quem ela acha que cometeu irregularidade. Isso é isso que eu acho, né? Manda para a justiça decide se a eleição teve realmente irregularidade, porque o inquérito policial não é prova, ele apenas é um levantamento de dados para apresentar indícios à justiça e tal, e sugerir punição ou não de culpado. Se a polícia acha que houve tais irregularidades que alguém merece ser punido, que mande para a justiça. Quanto ao Vasco, eu achei perfeita a nota dele, está tranquilo, esperando que seja provado alguma coisa ou não.
Perfeito.
Colabora com a justiça, é perfeita a posição do Vasco.
Concordo inteiramente com você. 17:57, vamos aos palpites. Começando pelo jogo 19:30, preliminar. Deportivo Cuenca Fluminense, seu placar, Vamburg.
Eu acho que o Deportivo Cuenca vai fazer um jogo duro com o Fluminense, mas o Fluminense pode voltar de lá com um empate de 0-0.
Você, Luiz Ferreira?
Eu confio no Flusão, 2-1 Flusão lá.
Para mim vai dar 1-1. Colo-Colo e Palmeiras em Santiago do Chile. Você, Vamburg?
Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo por 1-0.
Para mim dá Palmeiras 2-1.
Sigo o relator, 2-1, Palmeiras.
Para fechar, 21:45 na Portuguesa, Bahia e Botafogo. O seu placar, Vamburg?
Não gostei desse tom, não, hein?
Diante, do que eu tenho ouvido e lido, eu acho que da Bahia, 2-0.
Tá bom, vamos.
Que amigo, muito bem.
Oh, vamos lá, Luiz Ferreira.
5-0 Bahia.
Eu sou mais módico. 1-0 Botafogo. Vamburga, um grande abraço. Até amanhã, hein?
Um abraço, até amanhã.
Até mais tarde, no caso. Estamos juntos na transmissão do jogo. Sim, até mais tarde, então. Grande abraço, Luiz Ferreira. Um abraço, hein?
Até amanhã.
Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, Sebastião Luiz Xavier, com seu talento na mesa de áudio, os comentários do Jorge Vamburga e do Márcio Guedes, o Rafael Espíndola e o Ed Guimarães lá no, na Central Técnica, e a produção do Luiz Ferreira. Fica na Nacional, vem aí o Jornal Nacional direto de Brasília, o Repórter Nacional direto de Brasília, e o programa da Bola volta amanhã às 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
Bahia, Bahia, Bahia.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.